Estamos aqui mais uma vez no livro de Daniel, capítulo 10. Estamos vendo esse encontro maravilhoso. Na última aula falamos sobre o encontro em si com esse mensageiro angélico ou divino, né? Não sabemos exatamente a identidade desse ser maravilhoso que apareceu para Daniel. E nós vamos continuar nesse mesmo capítulo hoje, falando agora já mais especificamente a respeito do que esse mensageiro falou com Daniel. Ele veio para transmitir uma mensagem profética que começa no capítulo 11. Né? O mensageiro veio e ele falou: vou revelar a você as coisas que vão acontecer. Mas antes de passar a mensagem profética, antes capítulo 11 é uma mensagem, talvez assim, em termos de uma palavra profética prevendo o futuro, né, uma predição do futuro, talvez seja mais detalhada, assim, porque é muita minúcia, muito detalhe sobre as coisas que iriam acontecer vários séculos depois dessa época. E, inclusive, algumas coisas que ainda não aconteceram. Então, é uma mensagem. O capítulo 11 é o capítulo mais longo, a revelação mais longa do capítulo do livro de Daniel. Mas antes de falar sobre isso, o mensageiro revela para Daniel alguns detalhes sobre o que nós podemos chamar de batalha espiritual, guerra espiritual. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender alguma coisa. Não temos muitos detalhes, não temos muitas informações, mas tem alguma coisa que foi registrado aqui para o nosso conhecimento. Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor, nesse dia, queremos realmente que o Senhor abra também os nossos olhos. Nós não tivemos o privilégio de estar ali naquele momento tão glorioso, também foi algo até difícil para Daniel. Ele quase não suportou a glória daquela revelação. Foi algo assim muito sobrenatural e muito tremendo. Realmente o mundo espiritual, a glória do Senhor, a glória dos anjos é muito acima do que nós podemos suportar. Mas o Senhor deu força, deu capacidade para Daniel ter esse encontro e não só ver um pouco da glória e sentir o impacto da Tua presença, mas também esse mensageiro revelou algumas coisas que só iria revelar para alguém que tinha amizade, alguém que estava muito próximo do Senhor. Por que o mensageiro falaria de uma forma tão clara sobre as lutas que ele tinha passado, dificuldades, obstáculos? Então, Senhor, nós temos o privilégio de ler, de entender um pouquinho daquilo que Daniel recebeu ali. Pedimos que o Senhor venha neste momento para nos ajudar. Eu me sinto incapaz. Cada pessoa que está estudando, que está ouvindo também, é incapaz de entender essas coisas. Nós ficamos olhando para esse mistério e não conseguimos entender muitas coisas. É um outro mundo, é um mundo espiritual que nós conhecemos quase nada a respeito disso. Mas o Senhor achou por bem tirar um pouquinho o véu, abrir essa janela e mostrar para o teu amigo Daniel. E nós podemos ser teus amigos também hoje, na nossa geração, e queremos isso, Senhor. Queremos não só ler esse relato, mas queremos poder entrar, poder conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, capítulo 10, já falamos dos primeiros versículos. Falamos sobre a visão que ele teve no versículo 4, 5, 6, né? Ele teve uma visão, ele estava num local físico, geográfico, ele não saiu daquele lugar, ele estava às margens do rio Tigre. Ele teve a visão, mas os companheiros dele não viram nada, só sentiram o assombro, né, o espanto daquela presença. E então Daniel mesmo, com toda a amizade, com toda a proximidade que ele tinha de Deus, ele também não, praticamente não suportou a glória, o impacto daquela visão. E aí em versículo 8, desfigurou-se até a feição do rosto, não retive força alguma. E aí ele caiu de rosto em terra, profundamente adormecido. A gente fica pensando como alguém pode dormir numa hora dessa, mas é claro que a ideia não é propriamente dormir, mas é ficar meio inconsciente, meio fora de si por causa da experiência. Então no versículo 10, uma mão tocou nele, fez ele se levantar, tremendo sobre os seus joelhos, sobre as palmas das mãos, e aí ele disse: Daniel, homem muito amado. Já falamos um pouquinho sobre isso, eu quero também enfatizar mais uma vez, porque faz parte, uma condição que essa visão que eu mostrei na aula passada, como as visões foram aumentando em grau de intimidade. Então, Daniel foi, o anjo veio e começou a falar no capítulo 9, que começou a chamá-lo pelo nome, e também falou assim, que ele era um homem muito amado. Então, nós temos esse movimento crescente de intimidade, de alguém que chega e fala, como o texto bíblico fala de Moisés, assim, né? Que Deus falava com Moisés como qualquer homem fala com seu amigo. Então nós vemos essa amizade, tem com Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então essa proximidade, o discípulo, o apóstolo João, que ele se chamava, né, o discípulo amado de Jesus, Deus revelou para ele no livro de Apocalipse coisas tremendas. Paulo foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não seriam lícitos nem falar com as pessoas. Então, toda essa intimidade, e a gente sempre coloca isso como algo que está além de nós. Admiramos, nós pensamos de Daniel, de Moisés, desses homens que foram amigos de Deus, e pensamos, bom, isso foi para eles, isso não, quem sou eu? Mas cada uma dessas pessoas também dizia, quem sou eu? Como eu posso estar aqui? No decorrer desse capítulo 10, Daniel não só tem fraqueza física, mas lá um pouco adiante, no versículo 17, ele fala: como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim, não tem fôlego. Assim, dá até. A gente tem uma certa inveja de Daniel, porque a gente gostaria de ter essa visão. Eu falei, acho que na outra aula também, assim, quantas vezes a gente fala: Senhor, mostra-me, abre os meus olhos. A gente canta, a gente quer ter um encontro com Deus. Mas quando Daniel estava lá, ele se sentia tão... Isaías se sentia impuro. Não fala que Daniel estava se sentindo impuro, mas claro que ninguém pode estar na presença de Deus e não se sentir impuro. Mas ele sentia fraqueza, ele não tinha fôlego, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia olhar para cima, ele não conseguia olhar para essa figura, para essa pessoa lá, né? Então, tudo isso nos mostra que ninguém é digno, ninguém tem capacidade, é nossa condição humana também. Mas o que eu quero dizer é que, claro que é um mistério, claro que não é uma coisa que eu posso simplesmente escolher, falar assim, eu vou ser um homem muito amado como Daniel, mas isso não deveria ser algo além da nossa, assim, tipo, isso é inatingível. Não, é possível isso. Depende do Espírito Santo, não é nossa escolha se Deus vai revelar coisas profundas para nós, Deus tem momentos para revelar e tem instrumentos para revelar, mas o ponto importante é por que Daniel era muito amado? São essas perguntas que a gente sempre faz, né? Por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Então, a gente nunca vai achar uma fórmula, porque não tem uma fórmula. É como alguém que tenta... eu acho que tem essas coisas, as pessoas tentam reduzir o amor, a paixão, alguém se apaixonar por outra pessoa, por que isso acontece? Eu já vi até propagandas que tem livros ou tem substâncias que é garantido, se você quiser conquistar alguém, é só fazer assim, ou só usar um determinado produto, enfim, as pessoas querem reduzir o amor a algum tipo de fórmula, de jeito, e Deus nos criou como pessoas, e nós somos muito menores, muito mais limitados do que Deus, mas Deus é uma pessoa complexa, Ele é imprevisível, Ele não cabe dentro das nossas fórmulas, Ele não é um botão que a gente aperta. Então, claro que tem muita coisa que nós não podemos prever ou definir, mas por outro lado existem caminhos que o nosso coração não para quê? Por que que você quer ser uma pessoa muito amada por Deus? Por que que você quer ter intimidade com Deus? Você quer poder falar com os outros? Você quer ser um sucesso? Você quer transmitir muita mensagem pela internet? Quer escrever livros? Por que que você quer ser muito próximo a Deus? E a gente pode olhar para Daniel, a gente tem feito isso várias vezes, mas só mais uma vez pensando, Daniel foi uma pessoa, ele poderia ter ficado com sensação de vítima, ele foi levado muito jovem para Babilônia, ele foi arrancado da sua família, da sua cultura. Ele provavelmente, não temos certeza, mas é muito provável que ele foi feito um eunuco. Então, assim, ele foi privado de muitas coisas, mas a Bíblia usa uma expressão assim, ele direcionou o coração, ele firmou o coração dele, ele decidiu que não ia se contaminar, ele decidiu que ele ia servir, fazer o melhor possível onde Deus tinha colocado, mas que ele não ia se contaminar. É tão difícil a gente ter, ou a gente quer fugir, não quer nada a ver com o mundo corrupto, ou a gente acaba sendo contaminado pelo mundo corrupto. A gente oscila entre esses extremos. E Daniel foi um homem que ficou dentro do sistema, na sede, no covil, né, da corrupção, das pessoas que não conheciam a Deus, das pessoas que tinham ideias totalmente erradas sobre Deus. E, no entanto, ele definiu: o meu coração está voltado para Israel. 3 vezes por dia eu vou abrir minha janela para Jerusalém, porque o meu coração não está aqui onde eu estou, na Babilônia. Daniel não teve o privilégio de voltar para Israel no final do cativeiro. Nós não sabemos por quê. Mas ele nunca tirou o coração dele dos planos de Deus, né? Então, por que Daniel era um homem muito amado? Porque houve uma interação dele com Deus. Ele amava os propósitos de Deus, ele pensava mais nos propósitos de Deus do que no bem-estar dele. Pelo menos nós não temos registro de Daniel falando assim: Deus, me dê uma vida melhor, me livre, me tire daqui. E mesmo em relação ao povo, a oração dele, Daniel, não era nem assim. Ele falou da profecia dos 70 anos que estava se cumprindo, mas a oração dele nem foi para que terminasse o cativeiro em si, mas para que o povo pudesse se voltar para Deus, para que o propósito de Deus fosse completo. Então, quem é o amigo de Deus? Quem é? O que tem em comum essas pessoas que eu acabei de citar? O que eles tinham? Eles tinham um interesse por Deus, pelo plano de Deus, e não é assim, que tem pessoas também que falam assim: eu só me interesso por Deus. Eu não quero saber o que vai acontecer no mundo. Assim, é mais ou menos aquela ideia de um mosteiro, de um ermitão, ou de, sabe, se você se retira do mundo e eu vou dar minha vida para só ter comunhão com Deus. Mas os verdadeiros amigos de Deus na Bíblia eram pessoas que se sujavam com o contato com o mundo e que se interessavam com o que Deus iria fazer para resolver o problema do mundo. Então, ser um amigo de Deus não é nos isolar, nos fechar e sair do mundo, como o próprio Jesus orou na sua oração em João 17. Ele falou assim: eu não peço, orando ao Pai, ele falou assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, que como aconteceu com Daniel, ele foi protegido do mal no meio do mundo. Então, eu sempre penso que tem alguma coisa a ver com esse interesse pela causa de Deus. Deus não é contra a gente se preocupar com nossa família, com a situação que nós estamos, se nós estamos com enfermidade, se nós estamos com um filho, com um marido, com um pai, com um irmão, com alguém que está passando por grande necessidade. Deus não é contra isso. Mas em algum momento Ele quer nos elevar acima do nosso mundinho, do nosso círculozinho, porque na verdade Deus tem um plano que vai resolver os problemas da nossa família, os nossos problemas pessoais. Então tem algo que é mais importante. Daniel não encontrou, e a gente tem isso em muitos exemplos bíblicos, de que Abraão, por exemplo, lá na terra onde Deus o levou, né, ele ficou lá, ele e Sara puderam ter um filho na idade avançada, mas Abraão não viu a concretização dos grandes planos que Deus tinha mostrado para ele. E Hebreus 11 fala que os heróis da fé tinham isso em comum, que eles não puderam ver o final, né? Simeão e Ana puderam ver o bebezinho Jesus, mas não viram o que realmente iria acontecer com ele. João Batista anunciou Jesus, mas morreu na prisão, foi decapitado, e antes de morrer ele ficou em dúvida, ele não entendia o que estava acontecendo. Então nós temos tantos exemplos. Moisés não entrou na Terra Prometida e tantos outros exemplos, como Daniel, que não experimentou, ele não chegou a esse descanso, a essa plenitude, ver a realização de tudo que ele estava esperando. Então, tem algo que arde no nosso coração, que nos torna amigos de Deus e que nos faz pensar que é muito além da minha realização, muito além. Eu quero o bem, Deus nos deu responsabilidades, eu quero que o reino de Deus venha para minha família, para meus amigos. O reino já veio, Jesus anunciou a vinda do reino, mas o reino não veio ainda, já veio, mas não veio. Então nós temos essa tensão em que nós esperamos por algo ainda por vir, e nosso coração arde por isso. Nós não estamos nem nos tornando alienados, só esperando uma coisa futura, mas nós também não estamos acomodados com algo que nós temos no presente. Então, claro que eu não sei decifrar, não sei expor exatamente os fatores que tornaram Daniel um homem muito amado, mas estou colocando alguns aspectos. E aqui, estou no versículo 11. Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Lembra que ele tinha se prostrado totalmente, a mão fortaleceu, mas foi em parte, porque ele só conseguiu ficar de quatro assim, né? Ele não conseguiu se levantar. E ele fala assim: levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. E ao falar ele essas palavras, comigo essa palavra, pus-me em pé, Tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ou foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Gente, ele falar Daniel muito amado já assim, já é demais, já é uma coisa fantástica. Agora, ele está dizendo, quem está te falando isso? Essa personagem que ou é Jesus ou é um anjo, não foi dado um nome, porque nós temos Gabriel chamado por nome, nós temos Miguel chamado por nome. Agora, aqui aparece uma figura para Daniel que não tem um nome, pode, né, poderia pensar que era o próprio Jesus. Mas também, assim, como eu já falei na última aula, assim, tem alguns aspectos que nos fazem pensar: não, como que pode ser Jesus que estava lutando contra o príncipe da Pérsia, não estava dando conta do recado? Então, assim, tem coisas que a gente não entende muito. E é um vislumbre, esse capítulo aqui é uma olhadinha. Nós somos privilegiados porque Daniel escreveu essas coisas. Daniel recebeu o privilégio de ver um pouquinho, mas foi um pouquinho só. Ele viu a glória de Jesus, a glória de Deus, seja um anjo ou não, ele viu a glória de Jesus nessa personagem assombrosa, mas ele tinha que ouvir, e essa pessoa, esse mensageiro, eu vou chamar de mensageiro, porque o próprio Jesus pode ser chamado de mensageiro. Então, seja Jesus ou seja um anjo, ele era um mensageiro, ele tinha vindo da parte de Deus. Ele veio com um recado longo, do capítulo 11, mas ele veio antes para falar com Daniel, e Daniel não estava suportando a glória da visão. Então, o anjo estava fortalecendo Daniel, mas ele também estava falando umas coisas muito pessoais. Antes da mensagem, vamos dizer assim, para o povo, para uma mensagem pública, um recado que ele veio para dar, o mensageiro está trazendo um recado e conversando. Ele está conversando com Daniel. Daniel quase não consegue ficar em pé, quase não consegue ouvir, mas ele está conversando coisas preciosas. E quais são? Que Daniel era um homem muito amado, ele era um tesouro, ele era uma pessoa preciosa aos olhos de Deus, e que por causa das palavras de Daniel, da oração de Daniel, nós não temos o registro dessa oração, mas fazia 21 dias que Daniel estava em um jejum parcial, orando, e por causa das palavras, e nem foi por causa das palavras assim, no final da oração. Ele falou assim: desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então, a primeira coisa, até coloquei aqui também na folha, nós estamos aqui tendo esse privilégio de dar uma olhadinha, por meio do registro, nesse vislumbre do mundo espiritual. E a primeira coisa que esse mensageiro fala é que a pessoa de Daniel era importante. Foi chave. Ele tinha um papel importante ali. Como eu falei, nós não vamos saber assim, definir, porque também não é uma coisa que você, voltando a essa ideia assim, porque uma pessoa se apaixona por outra, essas coisas não têm uma racionalidade, mas tem uma interação. Deus nos criou como pessoas complexas também. Nós, como seres humanos, nós somos complexos. Nós temos várias facetas, nós temos vários aspectos na nossa personalidade, e o que acontece num processo de amor é uma interação. às vezes duas pessoas que se apaixonam depois viram inimigas uma da outra. São coisas complexas. E nós precisamos entender, existem fatores, claro, existem coisas que nós podemos entender sobre como nós podemos cultivar o amor, como nós podemos vigiar contra coisas negativas que podem afastar a pessoa amada de nós, mas são coisas muito complexas, não é uma coisa simples. Então, ele está dizendo, não temos, não fique com medo. Eu não vim, será que Daniel estava pensando, veio um mensageiro poderoso aqui, ele vai falar algo duro, ele vai trazer juízo, ou ele vai... Ele falou assim, não temas, não fique com medo. E essa é uma palavra que aparece em outras pessoas, né, com João, o apóstolo João no Apocalipse, não temas, não fique com medo, não tenha receio. O seu corpo físico não suporta, mas não fique com medo, você não vai morrer, eu vou te fortalecer e Deus preparou tudo para que essa visão, para que esse encontro não seja um encontro fulminante, né? Seja um encontro de revelação, de aproximação. Então não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, e acho que eu já mencionei isso, mas vamos... frisar mais uma vez, vamos ressaltar as duas coisas. Então, se nós pudermos falar sobre duas coisas que fizeram com que Daniel fosse uma pessoa muito amada e que também fizeram com que as palavras de Daniel fossem ouvidas e que o mensageiro fosse enviado para trazer uma mensagem, para trazer toda essa mensagem, esse encontro com ele, está no versículo 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Então, mais uma vez, o mistério da nossa interação com Deus é insondável. A gente não sabe, a gente sabe que o nosso coração é falho, o nosso coração é egoísta, o nosso coração é... se interessa, o que que faz despertar o seu coração, o seu interesse? O que que faz você, quando você está conversando com alguém, né? Às vezes você está falando sobre assuntos com alguém, pode até ser alguém da família, e você nota que aquilo não interessa a outra pessoa, seu ouvinte. O que que faz alguém se interessar? O que faz alguém... Então, tem um aspecto que é uma decisão do coração. Claro que tem algo que é o Espírito de Deus pairando sobre nós e gerando em nós essa resposta, mas Daniel aplicou o coração. Então é possível a gente olhar para os mistérios. Eu poderia dar vários exemplos. Existem coisas na Bíblia, os últimos dias, a tribulação, o que que vai acontecer, o que que precisa acontecer para Jesus voltar. Eu sempre falo que sobre escatologia ou sobre os mistérios de Deus, Deus não atende muito quando nós temos uma mera curiosidade humana. Nós queremos conhecer fatos. Eu quero saber quem que é o anticristo, eu quero saber qual que é a marca da besta, eu quero saber o que vai acontecer no milênio. Mas existe algo, assim, o ponto central, a essência é aplicar o coração. Daniel queria saber sobre o cativeiro, mas a própria oração dele mostra que não era uma questão apenas de eu quero saber a data e eu vou ser o primeiro a saber, né, aquela coisa de jornalista, eu consegui um furo, eu vou conseguir publicar na frente de todo mundo, eu vou poder falar, revelar um fato que ninguém sabe. Né? O profeta tem um pouco disso, né? Ele está no conselho de Deus, então ele tem a honra de poder falar. João Batista pôde falar antes de qualquer outra pessoa, ali quando Jesus era adulto, ele foi o primeiro a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou, ele mostrou. Então ele tinha uma revelação, ele tinha uma informação que ninguém tinha. Então esse desejo de conhecer, a gente precisa entender. Não é essa coisa de querer ter o fato para poder falar com todo mundo e se exaltar porque eu tive esse privilégio. Mas o desejo de Daniel era: Deus, o teu plano de redenção está parado. Não dá para continuar, o povo está no cativeiro e acabou o tempo que o Senhor já tinha previsto para tratar com o povo, para poder dar andamento, para levar o povo de volta, restaurar, trazer tudo que Jeremias e Ezequiel e Isaías tinham falado. Daniel, o coração dele era para isso. Ele queria, então ele aplicou o coração. E olha só quantas coisas que Deus tinha revelado para ele, né? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Deus tinha mostrado muitas coisas para ele, 70 semanas, que já, né, faz um pouco menos de 70 semanas que nós estudamos as 70 semanas, e ficamos várias aulas, né, olhando as 70 semanas, quanta coisa que Deus tinha ali mostrado para Daniel. Mas Daniel, no início do capítulo 10, Daniel está pranteando. Ele não está se exultando, ele não está se gabando de ter conhecimento, ele está chorando, chorando porque as revelações mostraram coisas duras também. E existe a possibilidade de que Daniel já estivesse chorando porque o povo, uma primeira onda de cativos tinha voltado para Israel e já estavam procurando reedificar o templo, mas estavam encontrando dificuldades. Então nós não sabemos exatamente o que Daniel estava orando, chorando, mas ele aplicou o coração a compreender. Então esse é o primeiro ponto. Nós não podemos, se nós quisermos esse lugar de intimidade, de amizade com Deus, nós não podemos ser passivos, neutros, indiferentes, desinteressados. Eu creio em Jesus, eu sei que eu vou estar com Ele na eternidade, minha vida está boa, talvez. Ou se não está boa, eu quero que Deus resolva o meu problema imediato. Percebe, tem que ter alguma coisa mais. Tem que ter um despertamento. Quando começa a falar sobre a redenção do mundo, sobre a solução para todos os males do mundo, será que você fica contente quando a economia vai bem? E você está ganhando dinheiro e as pessoas que você conhece estão indo bem. Muitas pessoas tinham uma impressão de que esse novo governo, esse último governo que entrou, colocaria um fim a todos os problemas. Em outros países também acontece isso. Então nós vamos ter um tempo de alívio. Mas alívio para quem? O que vai realmente satisfazer o nosso coração? Ou o que é que vai nos dizer: Deus, a situação continua muito urgente, a situação clama por uma solução, tem muita gente que não está bem. Então, e principalmente a causa de Deus não vai bem. A causa de Deus não vai bem, a igreja não está representando adequadamente, as pessoas não estão chegando, enfim, quando eu gosto de comparar assim a torcida por um time de futebol, né? Então, se seu time está ganhando, não importa que todos os outros estão perdendo, né? Não tem nada de errado em torcer por um time de futebol, mas que tipo de, se a política é assim, o meu time, né, o meu partido está ganhando, nós estamos por cima, mas o que nós vamos dizer das outras pessoas que não vão bem? Então, tô tentando mostrar alguns aspectos de que quando o coração de Daniel, ele tinha uma vida confortável. Eu acho que Daniel não passava fome, Daniel não foi tratado, não era tratado mal. Será que ele sofria algum tipo de preconceito racial? Talvez. Mas assim, a vida de Daniel não era uma vida ruim. Então, o que, que ele estava procurando compreender? Ele estava procurando compreender a causa de Deus. Então, existe algo que a terra está gemendo, as pessoas estão gemendo, e nosso interesse tem que ser mais do que a solução ou uma situação razoável ou um alívio razoável para nossas situações presentes. Nós temos que ter esse coração de Daniel que queria saber, mas e daí, Senhor? Vai voltar do cativeiro? E daí? Quando é que vai reconstruir o templo? Mas e daí? Quando é que vai ter o reino de Deus na terra? Quando é? Então, eu estou só tentando colocar umas entrelinhas aqui. O que, que é aplicar o coração a compreender? Ok? Então, esse é um ponto. Então, ele aplicou o coração a compreender. Ele não ficava satisfeito. Uma revelação maravilhosa, outra revelação, mas ele queria entender mais. Agora, a outra coisa é essencial. Se você tiver o primeiro, eu já falei que não é uma curiosidade por conhecimento, mas é essencial, é um requisito, não pode ter um desses fatores sem o outro. Então, se você aplicar o seu coração para compreender, você precisa fazer o que Daniel fazia, humilhar-te perante o teu Deus. Por que Daniel era uma pessoa muito amada? Por que as palavras dele tocaram no trono de Deus e Deus enviou um mensageiro? E nós já vamos passar para ver que esse mensageiro, que ele já fala em seguida, versículo 13, o mensageiro tentou. Eu não consigo entender muito esse cenário. Quem trouxe esse recado para Daniel? Esse mensageiro glorioso, que não tem nenhum nome, mas é alguém muito poderoso. Esse aqui não é qualquer anjo. Se é um anjo, não é qualquer anjo. Esse anjo poderoso, glorioso, foi enviado no primeiro dia para falar com Daniel. E ele não conseguiu. Durante 21 dias, o príncipe maligno, o príncipe das trevas, o príncipe desse exército satânico, esse príncipe que era... Que tinha a atribuição especial do reino da Pérsia, conseguiu impedir esse mensageiro de chegar a Daniel. Olha as forças que as trevas têm. E foi necessário Miguel vir para ajudar esse mensageiro, para que ele pudesse superar o obstáculo. Isso significa duas coisas: uma, que tem obstáculos muito fortes, tem um impedimento, tem uma guerra no mundo espiritual que normalmente nós não vemos, né? Então aqui nós estamos falando sobre essas duas chaves, a chave do coração e a humildade, fraqueza, e nós estamos falando que é uma guerra invisível, porque nós geralmente não sabemos, não temos conhecimento, nem na Bíblia, normalmente a gente não tem, esse véu não é tirado, a gente não consegue ver, na grande maioria dos casos, dos relatos, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, e aqui nós estamos vendo que existe uma guerra invisível, por trás, por cima, de todos os conflitos, de todas as coisas que acontecem nesse mundo, né? Os conflitos entre poderes, entre partidos, entre governos, entre impérios, mesmo dentro de igrejas, os conflitos aqui existem, elas acontecem aqui no nosso mundo visível, mas acima disso tem uma outra guerra acontecendo que influencia o que está acontecendo aqui. É invisível, mas tem uma ligação. Então, o que Daniel está fazendo aqui influencia o que está acontecendo lá. Ele só disse, esse mensageiro só disse, ó, desde o primeiro dia que você colocou seu coração para entender e se humilhou, eu recebi a ordem de vir aqui. Agora, muitas pessoas falam, e pode ser verdade, que se Daniel não tivesse perseverado, se ele não tivesse continuado durante os 21 dias, será que o mensageiro teria conseguido chegar até Daniel? Não sei, a Bíblia não fala isso. Mas ele fala, desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas e eu vim aqui por causa das suas palavras. Mas deixa eu só falar mais um minutinho sobre humilhar-se. Eu gostaria de colocar, a gente sabe que esse cenário que foi descrito aqui, que a fraqueza de Daniel era por causa da glória, né? Nosso corpo, nosso físico não suporta a revelação direta e real da glória de Deus, do mundo espiritual, desses seres que estão próximos a Deus ou o próprio Deus. Mas a fraqueza dele também tem a ver com... Ele era uma pessoa de idade. Ele com certeza não tinha. Não que essa força física talvez fosse valer alguma coisa nessa hora. Mas eu só quero dizer assim, ele era uma pessoa já idosa, fraca. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns outros textos paralelos, assim, mas... o que eu quero dizer é que essa humilhação, eu estou falando sobre os dois fatores que são mencionados aqui. Por que Daniel foi ouvido? Porque ele aplicou o coração para compreender, mas ele também se humilhou. Isso a gente vê muito claro em Daniel 9, como Daniel fez a oração. Ele não estava ostentando poder. Ele não estava dizendo, olha, eu estou orando e eu estou tomando posse. Eu não estou nem criticando isso. Assim, existem momentos em que Deus nos dá autoridade para repreender inimigos, né? Os inimigos de Deus no mundo espiritual. Mas o que eu quero dizer assim, que Daniel não estava fazendo isso aqui. Esse capítulo 10 de Daniel é muito usado para essa linha de ensinamento sobre guerra espiritual, batalhas espirituais. Então, por aqui nós entendemos que tinha um príncipe da Pérsia, tinha um príncipe da Grécia e tinha Miguel que defendia o povo de Israel. Então, com essa informação, a gente pode imaginar que tem um príncipe do Brasil, tem um príncipe da Argentina, tem um príncipe da China, tem um príncipe do Irã, tem príncipes ali na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo podem ter, assim, o que nós entendemos no Novo Testamento, né, quando Paulo fala sobre principados, potestades, poderes, né, Paulo usa várias palavras, parece nos mostrando que o reino das trevas tem todo assim como um exército aqui, que tem um general, tem o major, tem o coronel, tem várias patentes de poder, ou dentro de um governo tem o presidente, tem o governador, tem senadores, tem ministros. Então existem várias posições, existe uma hierarquia de poder, né? Então mais as pessoas muitas vezes usam toda essa informação e começam a achar que nós temos agora muito poder para dominar. E nós sabemos que a igreja Deus tem um plano para que a igreja reine junto com Ele, que tem tronos, que nós vamos sentar em tronos, ou sei lá, Ele falou com os 12 discípulos, né, que ia ter tronos no reino, e tem tronos em Apocalipse 20, assim por diante. Então, mas o que eu quero dizer, assim, pelo menos o que eu sinto, é claro que a igreja precisa receber a autoridade de Deus para fazer a vontade de Deus na terra. Mas essa autoridade, pelo menos o que eu consigo extrair desse capítulo, eu vou mostrar daqui a pouquinho em outros lugares também, o poder emana da fraqueza. Então, a posição, eu comecei colocando aqui a importância de Daniel, porque Daniel foi uma pessoa chave em todo esse processo. Não fosse Daniel, não teria acontecido isso. Ele era um homem muito amado, ele aplicou o coração, ele estava orando, foi por causa das palavras dele que o mensageiro veio. Então Daniel, ele tem uma posição chave aqui. Ele é muito importante no plano de Deus. Mas quem é Daniel? Tudo bem, ele foi uma pessoa fiel durante muitos anos, ele tinha uma posição no governo ali, agora da Pérsia, mas ele não estava usando esse poder, ele não estava orando com base nesse poder temporal. Ele em nenhum momento transparece aqui que Deus estava usando Daniel porque ele tinha uma posição, um cargo. Claro, ele tinha um acesso aos governantes, isso tinha um fator, mas aqui nessas partes onde ele está orando por Israel, pelo povo de Israel, não tem nada a ver com a posição dele. Então, a força vem da fraqueza. E por mais que Deus queira mostrar que, né, Paulo fala em Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue. Então Paulo está dizendo, olha, tem uma luta. Nós nem devemos direcionar a nossa luta contra governantes humanos. O governante que nós não gostamos não deveria ser objeto do nosso ódio, porque não é dele. E o governante que a gente gosta também não deve ser objeto da nossa afeição, porque também não é por causa dele. Eu vou falar sobre isso, sobre a Pérsia daqui a um pouquinho. Ciro, o rei dessa época, ele era uma pessoa amigável a Israel. Mas tem uma batalha aqui contra o príncipe da Pérsia. Então tinha um rei que estava tomando decisões boas para o plano de Deus, mas tinha um príncipe e tinha uma guerra acontecendo contra o príncipe que estava tentando impedir. Então, nós precisamos ter uma outra visão. A parte mais importante aqui é que tudo isso que aconteceu, né, desse mensageiro ter vindo, Daniel estava orando, ele não estava sabendo de príncipe da Pérsia, ele não estava sabendo de príncipe da Grécia, ele não estava sabendo que o mensageiro divino estava sendo impedido de vir, ele não estava durante 21 dias dizendo, Deus libera o mensageiro para vir aqui, ele não sabia de nada. Eu não estou dizendo que se Deus nos mostra alguma coisa que a gente não possa usar, mas eu quero dizer que é da fraqueza. Deus usou a oração de Daniel como uma oração fraca. Uma oração fraca, fraca no sentido assim, não era de uma posição de poder, não era de uma posição de repreender as forças do mal, não era uma coisa consciente da parte de Daniel, no sentido da guerra espiritual. Era consciente no sentido assim, Deus, eu me interesso pela tua causa. E ele estava se humilhando. Por que que ele estava se humilhando? Ele estava se humilhando dizendo, Deus, eu sei que o Senhor quer fazer algo conosco, com o meu povo de Israel, com o povo de aliança, mas eu sei que nós estamos falhando, eu sei que nós pecamos, Eu sei ainda que nós nem consertamos, nem nos arrependemos dos nossos pecados. Tudo isso está no capítulo 9, mas com certeza Daniel continuava nesse mesmo espírito de humilhação. Então, são essas duas coisas que nós vemos aqui. Então, já que estou falando sobre isso, eu vou ler dois textos. Primeiro em Lucas 10, para confirmar essa atitude de fraqueza e de humilhação. Eu quero mostrar assim como deve ser. Deus tem que tratar muito, muito conosco, com todos nós, para que nós tenhamos a possibilidade de ser. Eu não creio que hoje vai ter um Daniel. Eu creio que realmente esse movimento de oração, eu acho que isso é de Deus, mas eu acho que é muito fácil, em qualquer momento, a nossa oração pode ser corrompida com a nossa atitude. Então, olha só o que Jesus fala em Lucas, capítulo 10. Ele enviou, no versículo 1, ele enviou 70 discípulos para ir de dois em dois, né? Para curar enfermos e para anunciar o evangelho e tal. E aí, quando eles voltaram, no versículo 17, então os 70 voltaram com alegria. E sabe o que eles vieram falando? Eles não vieram falando assim: Jesus, mestre, tem pessoas que, né, eles não tinham essa linguagem nossa hoje, né, assim, de tantas pessoas converteram, aceitaram Jesus no coração, eles não tinham essa linguagem, né? Mas eles não falaram assim, pessoas transformadas, assim. O que eles falaram? Senhor, pelo teu nome, os demônios estão correndo de nós, né? Nós tivemos um poder incrível, os demônios saem correndo. E aí Jesus até fala assim, no versículo 18, eu vi Satanás como raio cair do céu. É bem misterioso esse texto aqui, né? Porque Satanás realmente foi vencido na cruz, que não tinha acontecido ainda, e tem uma guerra que vai aparecer em Apocalipse 12. Mas Jesus está vendo, parece que ele vê os seus discípulos, esses 70, o que eles sabiam? Eles eram simples, eles não tinham muito conhecimento, não eram nem os 12 mais próximos, mas eram 70 discípulos de Jesus e não tinham muito preparo, não tinham feito um seminário, um curso especial, né? Eles saíram com a ordem de Jesus e foi maravilhoso, os demônios estavam saindo das pessoas oprimidas, que glória, era maravilhoso mesmo. E Jesus está dizendo, eu estou prevendo, Jesus está vendo assim, olha, eu vejo o meu corpo agindo na terra e Satanás sendo derrubado do céu. Então Jesus estava, eu penso, porque não tem uma explicação muito clara assim, por que Jesus fala assim, eu vi Satanás como o raio cair do céu? Ele estava vendo uma espécie de prenúncio, uma pequena amostra do que poderá acontecer, do que Jesus queria que acontecesse, né? E ele falou, versículo 19, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então ele está confirmando, é para vocês terem autoridade, é para vocês vencerem essas forças do mal. Mas, aí vem a chave da humildade, porque ele falou assim, versículo 20, mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então Jesus está dizendo, muito cuidado, e ele falou isso várias vezes, quando os discípulos queriam chamar fogo do céu, ele falou assim, vocês não sabem qual espírito está atuando em vocês, discípulos, quando Pedro, um dos próximos, dos mais próximos a Jesus, disse a ele, Jesus, não fale mais de morte, não fale mais da cruz, Jesus falou assim, arreda Satanás, que palavra assustadora pensar que essa alegria de ter poder sobre demônios, e eu não vou entrar nisso, a gente, né, hoje a internet está cheia, tem coisas de YouTube, pessoas profetizando, pessoas expulsando, pessoas assim, eu vi umas coisas, eu vejo muito pouco, mas por acaso eu vi umas coisas assim que não aconteceram, profecias que não se cumpriram, mas pessoas usando essas ideias de príncipes e falando assim, nós expulsamos, nós estamos tomando poder sobre o príncipe que está impedindo fulano de ser eleito, alguma coisa assim. Então, o que eu quero dizer é, tem uma verdade, tem uma guerra invisível, tem uma pessoa que é importante, Daniel, que eu, como eu falei, eu acho que não é uma pessoa mais, vai ser uma companhia, mas como essa companhia, ou essa coletividade, ou alguém, ou um grupo, eu não sei exatamente como vai acontecer, Apocalipse 11, por exemplo, nos mostra as duas testemunhas, dando um testemunho forte às nações, aos reis. Quando é que a igreja vai ter autoridade, poder para falar com governantes? Nós já vimos isso aqui no Brasil, nós já vimos em outros países, pessoas celebrando porque tem acesso ao presidente ou tem acesso a pessoas que estão no poder, mas não estão trazendo uma mensagem verdadeira, nem estão mostrando realmente quem Deus é. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Daniel é uma pessoa que mostra esse princípio de humildade. Eu vou ler mais um texto. Eu quero dizer que Deus quer realmente... Jesus falou aqui, eu vos dei autoridade. Paulo fala, acho que nós não vamos ter tempo provavelmente para ler, mas o livro de Efésios fala sobre esses governantes que seriam como o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, né? Ele fala sobre isso no capítulo 1, ele fala no capítulo 2, ele fala no capítulo 3 e ele fala no capítulo 6. Então, quatro vezes no livro de Efésios, que é um dos livros que mais fala sobre o que Deus quer fazer com a igreja, é considerado assim uma das revelações mais sublimes que Paulo recebeu sobre Jesus, mas sobre a igreja, sobre que Deus vai encher a terra com o seu poder, sua presença por meio da igreja. E Deus vai envergonhar, no capítulo 3, principados e potestades por causa da igreja. Então, tem algo realmente que Deus quer fazer. E Daniel é um sinal que aponta para isso. Daniel é alguém que está mostrando que é possível. Mas o que nós vemos em Daniel? Nós vemos assim, esse coração aplicado para conhecer, para saber, não para ter fatos, mas para saber como que a redenção vai se completar, como que o plano de Deus, o que está impedindo o plano de Deus? Então, Deus vai levantar, eu creio, está levantando, eu creio que já existam muitas pessoas que estão buscando isso, mas eu tenho visto, assim, claro que o que vem a público, muita coisa que a gente vê na internet, no YouTube, etc., assim, não demonstra realmente o que Deus está fazendo. A minha esperança é que tenha muita coisa acontecendo escondido, muita coisa que não é publicado, que não... Porque se a igreja é o que nós estamos vendo na maioria das publicações, é de se lamentar. Mas veja só, quero mostrar agora o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2 também é um capítulo maravilhoso, porque Paulo fala das profundidades de Deus, ele fala sobre versículo 9, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou, ele fala assim, que nós podemos conhecer a mente de Cristo, que nós nós, pelo Espírito Santo, nós temos acesso a coisas maravilhosas, às coisas profundas. Então, aqui nós, nesse capítulo, em outros lugares também, ele fala sobre essa maravilha, como Daniel teve, né, de conhecer coisas profundas, ter revelações, né? Como já mencionei, Paulo disse em 2 Coríntios que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para escrever. Então, quem é Paulo? Quem é Paulo? Vamos ver no início do capítulo 2. Eu, irmãos, versículo 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não é só um simbolismo. O Cristo crucificado é o Cristo que aparentemente foi derrotado. No capítulo 1, dessa mesma carta, ele falou que isso é uma loucura. É uma loucura, não dá para entender. Então, esse crucificado, versículo 3, eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E isso é Paulo. Isso é Paulo. Eu quero mostrar que grandes revelações, grande poder é associado a grande fraqueza. Ele fala aqui, ó, eu estive, versículo 3, fraqueza, temor e grande tremor. Quem ficaria impressionado hoje se o apóstolo Paulo aparecesse em fraqueza, temor e grande tremor? Paulo, busca Deus mais, tenha mais vitória no seu coração, não fique aí com essa fraqueza, você tem que ser forte. Mas a minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, e depois ele vai falar, olha só, eu comecei lá no fim do capítulo para mostrar assim, que ele fala de grandes revelações, de intimidade com Deus, de nós podemos, pelo Espírito Santo, conhecer coisas que o Espírito Santo, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas assim, inefáveis, coisas que assim, nós podemos, nós temos acesso. Não é uma coisa reservada para um Daniel, para um Paulo, isso é uma coisa que temos acesso, mas voltando no início do capítulo, nós vemos de onde vem quem é o homem muito amado, quem pode falar palavras que vão trazer a resposta de um mensageiro. E aí ele fala, versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Os grandes poderes, a gente gasta tanto tempo, claro que nós vivemos no mundo, nos interessa quem ganha as eleições, o que o presidente está fazendo, o que o Congresso e governadores e todas as autoridades estão fazendo. Não estou dizendo sim de ter uma atitude de alienação, mas no final das contas, essa guerra espiritual que está acontecendo não é sobre se, veja assim, nós não temos muitos detalhes, mas esse mensageiro que veio para Daniel, ele falou assim, olha, eu estava tentando chegar a você por 21 dias e o príncipe da Pérsia não quis deixar. Por quê? Daniel está preocupado se Babilônia vai cair e vai entrar Pérsia, se Pérsia vai passar e vai entrar Grécia. Eu espero que consiga entender, porque eu não estou falando que essas coisas não são importantes no seu nível, mas assim, qual partido que está no poder? É o nosso lado ou é o outro? Quem que está na frente? A China, a Rússia, a Europa, Estados Unidos? Claro que essas coisas nos interessam por causa de profecia, mas eu quero focar numa outra coisa, que está aqui, ó, no número 4, aqui na folha. o foco da guerra espiritual não é se a Pérsia vai ganhar da Babilônia ou se a Grécia vai ganhar da Pérsia. Esse não é o foco. O foco é o plano de Deus para redimir o mundo. Deus não está desinteressado das nossas vidas, da situação, dos governos que oprimem. Deus não está alheio a isso. Mas o foco da batalha espiritual é como o plano de Deus vai avançar. Então, por que o príncipe da Pérsia não quis deixar o mensageiro chegar a Daniel e se opôs a ele durante 21 dias, e foi preciso Miguel chegar para realmente liberar essa vinda? Porque tinha algo importante. O príncipe das trevas entendia que tinha uma coisa importante para o plano de Deus, e ele quis impedir. Então, voltando aqui, Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 6. Falamos sabedoria. Entre aqueles que vão procurar esse tipo de sabedoria, não dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Gente, o mundo vai se matar. O partido A vai acabar com o partido B, o partido B vai acabar com o partido A. Eles vão se digladiar, eles vão se aniquilar, eles vão. O mundo, as forças políticas do Ocidente, do Oriente, dos democráticos, os países democráticos contra os governos totalitários ou socialistas, ou seja qual for. Gente, essas coisas, outra vez, não é que não é importante, não é que a gente não vive nesse mundo, mas eu quero dizer que a guerra espiritual não é para o meu lado ganhar. A guerra espiritual não é nem para que a igreja, eu também tenho que colocar isso dentro de um contexto. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila, que nós possamos viver e propagar o evangelho. Mas nos últimos dias, e eu não sei exatamente em que ponto nós estamos, mas nos últimos dias nós temos por uma coisa clara que a igreja não vai ter essa liberdade e essa tranquilidade. Então nós precisamos entender qual é realmente a guerra espiritual na qual que está acontecendo no mundo espiritual, para que a gente possa entender. E olha o que fala aqui, versículo 7, não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Claro que é para a glória de Deus, mas Deus nos incluiu. E é o que ele vai falar no versículo 9, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus preparou para nós. Agora, o que é que Deus preparou para nós? Qual é a sabedoria de Deus que vai derrotar a sabedoria do mundo? Será que é um governo que vai legislar a nosso favor? Ou será que tem algum segredo, algum mistério, e que nós deveríamos estar mais atentos a este mistério do que tentando conseguir um governo favorável à igreja? Ele fala qual que é. Qual é a sabedoria de Deus? Ele já falou sobre isso no capítulo 1 de Coríntios. A sabedoria de Deus é que os poderosos não são os escolhidos de Deus. A sabedoria de Deus é que Deus vence pelas coisas fracas, pelas coisas que não são. E aqui ele fala no versículo 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, a sabedoria de Deus. Pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Então, qual é a sabedoria que Paulo... É o que ele acabou de falar nos primeiros versículos. Eu estive entre vocês em fraqueza, em temor, em tremor, não querendo saber de mais nada além de Cristo e Ele crucificado, e é o caminho da cruz. O caminho que Jesus seguiu para a glória, a gente tem falado sobre isso, o caminho que Jesus seguiu para a glória é o mesmo caminho que o corpo dele vai seguir para a glória. Qual é a sabedoria que Deus preparou antes da fundação do mundo para a nossa glória? O caminho da cruz. E essa é a sabedoria que nenhum dos poderosos, e nem os príncipes, e nem os reis, ninguém entendeu, porque se eles tivessem entendido, se eles soubessem que a cruz seria a derrota de todos os reinos, e de todos os principados, e de todas as autoridades, se eles soubessem disso, eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Ok, então, era isso que eu queria falar. A chave são coração para entender, e eu coloquei humildade / fraqueza, porque humildade é Deus, nós não somos dignos, nós não somos preparados, nós não somos capazes de cumprir a nossa missão neste mundo, nessa época tão crucial. Nunca fomos. A igreja sempre, Israel, a igreja, o povo de Deus, sempre falhamos na hora H. Mas na hora da fraqueza, na hora da humilhação, Deus vem e vence por meio da igreja. E nunca aconteceu da forma como vai acontecer no fim. Porque até agora nós temos visto muitas derrotas, temos visto pequenos vislumbres, pequenos aspectos de uma vitória de Deus na história, a comunidade dos Morávios com Zinzendorf é um exemplo, tem exemplos de como Deus agiu através da fraqueza, através da humilhação, mas assim, de uma coisa forte, de uma coisa mundial, nós não vimos ainda. Então, Deus está preparando algo para os últimos dias. Então vamos voltar para Daniel 10, essa humildade, que é a gente reconhecer nosso pecado, nossa deficiência e a fraqueza. Então, humildade e fraqueza, as duas coisas fazem parte, e é na fraqueza que Deus tira a força. Tem outros textos, segundo os Coríntios 12, Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne, e aí ele falou, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós temos esse princípio, ok? Então vamos voltar, vamos só tentar finalizar esses aspectos aqui no capítulo 10. Então Daniel 10, versículo 12, fala que o mensageiro diz que desde o primeiro dia ele quis vir, mas não pôde, por causa, aí no versículo 13 ele fala, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, quer dizer, um dos anjos mais importantes, veio para ajudar-me, e eu fiquei... a minha tradução, eu fiquei ali com os reis da Pérsia, provavelmente ele está falando sobre esses príncipes da Pérsia. Agora, versículo 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, isso mostra que a mensagem do mensageiro para Daniel era muito importante. Então, o príncipe da Pérsia quis impedir, e ele tinha uma missão importante que ele tinha que ver a todo custo. Falando, versículo 15, falando ele comigo, abaixei o rosto para a terra, ele ficou mudo, ele precisou ser fortalecido de novo, ele recebeu o segundo toque, que era, ele conseguiu falar, mas o que ele falou foi assim, Senhor, versículo 16, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu senhor falar com meu senhor? Já não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Então, o chamado para buscar essas coisas de Deus, para interceder, é um chamado glorioso, mas é um chamado para passar por esse tipo de angústia. O efeito da visão, todas as vezes que Daniel tinha uma visão, no capítulo 8 ele ficou doente, ele ficou com o semblante mudado, ele ficou perplexo, ele ficou triste com algumas coisas que ele via que iam acontecer. Então, assim, sobrevieram-me dores. Ele teve dores físicas, né? E isso porque ele nem ouviu a mensagem ainda. Então ele recebeu mais um toque no versículo 18, e o mensageiro fala: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, porque me fortaleceste. Era muito importante que Daniel estivesse em condições de ouvir a mensagem. Imagine se ele tivesse meio atordoado, como é que ele ia registrar, como é que ele ia lembrar de tudo que o anjo falou. E ele disse, versículo 20, o anjo está dizendo de novo: sabes por que eu vim a ti? Eu acho que ele não respondeu, eu queria que ele tivesse respondido. Sabes por que eu vim a ti? E aí ele fala: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. E o primeiro versículo do capítulo 11, no primeiro ano de Dario, medo, levantei-me para o animar. Quem está falando levantei-me? Esse anjo. Levantei-me para o animar e fortalecer, ok? Então, eu não vou tomar muito tempo aqui, tem várias conjeturas, especulações e coisas assim. Eu só quero colocar algumas coisas para a gente ver que nesse vislumbre, nessa visão aqui, a gente percebe que há várias coisas que nos deixam meio intrigados, meio assim, tem coisas que a gente não entende. Então, tem uma guerra invisível acontecendo. O mensageiro não explicou muito como isso acontece. Eu já falei que Daniel, embora ele não soubesse de tudo isso, na fraqueza dele, na sinceridade dele, buscando a Deus, as orações dele tinham efeito e estavam, de alguma maneira, sim, interferindo nessa guerra. Então, as coisas que acontecem aqui na Terra são causadas, são influenciadas. Ninguém aqui é robô, ninguém aqui é simplesmente marionete, mas existem influências. Nós não podemos jamais pensar que um Hitler, um Stalin, um Napoleão e tantos outros assim, né, figuras da história mais passado, mais recente, pessoas de hoje, né, os que governam a Rússia, os que governam o Irã, a China, e os que governam os países democráticos, nós não podemos jamais pensar que essas pessoas são autônomas, são capazes de agir totalmente sem nenhuma influência de fora. Existem influências, então existe uma guerra superior. Por isso que Paulo fala: nossa guerra não é contra carne e sangue. Então existe uma grande guerra sendo travada. Nós não temos noção da maior parte, de quase a totalidade dessa guerra. Mas se nós vamos ser, que a última, o último item aqui na folha é: qual a nossa parte? A nossa parte é ser como Daniel. E a nossa parte é fazer o que Daniel fez, ter um coração que busque o conhecimento, que busque o entendimento do que Deus quer fazer, como que, o que Deus quer fazer hoje. E ter essa humildade e essa fraqueza, né? A fraqueza não é uma coisa que você vai procurar. Mas o próprio jejum é algo que causa fraqueza física. Então a ideia de humildade e fraqueza é: nós não somos a igreja poderosa que pode decretar, que pode mandar, né? Assim, como eu falei, assim, se você já viu, meu ponto não é dar nomes, não é criticar A ou B, meu ponto é dizer assim: olha, não é uma posição de poder, não é uma posição de arrogância. Nós não temos um direito de ficar mandando em potestade, de ficar mandando em governantes, a não ser que nós tenhamos autorização do Senhor para fazer isso. E para isso, isso virá através de uma posição de fraqueza. No livro de Apocalipse, nós vemos assim que os santos, eles estão cantando e adorando e orando, e isso libera as ações de Deus. Mas não somos nós que vamos determinar juízo, não somos nós que vamos determinar queda de um ou a eleição ou a indicação, o poder de outro. Pode ter alguma coisa, da igreja pode ter essa autoridade, mas virá de uma posição de fraqueza, não dessa posição em que nós achamos que nós temos o direito, é uma posição de humildade. Agora, veja só, aqui o príncipe da Pérsia está resistindo esse mensageiro. E ele disse, no versículo 14... Não, no versículo 13, ele falou que ele ficou ali meio que sozinho. Tem umas entrelinhas aqui que parece assim que o lado de Deus, os anjos, às vezes se sentem meio sem apoio. No fim é muito claro isso, no versículo 21 ele fala, olha, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles a não ser Miguel. Parece que ele está dizendo que não tem apoio de outras forças. Eu não sei o que significa isso, eu confesso que eu não sei. Mas existe uma guerra, não é uma coisa simples o anjo de Deus vencer sobre as forças do inimigo. Tem uma influência, como essas forças espirituais têm uma influência sobre os reis e os governantes da terra. Existe também uma influência da igreja, dos intercessores, sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu sei que tem as duas testemunhas, tem exemplos como Elias, que confrontava Acabe, tem as duas testemunhas no livro de Apocalipse. Então, eu não estou dizendo que Deus não possa levantar a igreja para decretar juízo, para decretar algo que Deus vai fazer, fechar os céus, fazer coisas para mostrar o poder de Deus sobre Nabucodonosor. Deus pode fazer isso, mas veja o próprio Daniel. Em nenhum momento você vê Daniel dizendo, Deus, acaba com Nabucodonosor, acaba com... Assim, parece que as coisas acontecem através da igreja estar num poder de humildade, de fraqueza, de dependência de Deus, e aí Deus é liberado para agir. Então, perseverança, sim, 21 dias, eu acho que é possível que a perseverança de Daniel fosse chave, né, para o anjo conseguir superar os obstáculos. A Bíblia não fala isso, mas de alguma forma eu creio que exista uma influência daquilo que a igreja faz nessa guerra espiritual. O que, pelo menos eu estou vendo até agora, é que quando a igreja parece que quer assumir esse poder sem ter base para isso, é pior ainda. E a igreja tem ficado muito envergonhada pelas posições públicas que tem tomado. Eu dou graças a Deus que algumas pessoas parecem que estão ouvindo isso. Eu li a respeito de um irmão que tem um ministério profético. Não acho que o que ele fala tem sido geralmente assim, errado, não posso avaliar, nem acompanhei muito, mas eu sei que ele foi um que profetizou que Trump seria reeleito, e ele entendeu que ele errou, e ele veio a público, e ele está até mudando o ministério dele, parando com muita coisa que ele estava fazendo na área profética, porque ele entendeu que realmente ele estava fazendo, ele fez algo errado, que não foi confirmado por Deus. Então, se a igreja não reconhecer isso, se a igreja não entender, se a igreja não partir de uma posição de humildade, de arrependimento, não vai ter esse poder. Agora, essas coisas, essa batalha espiritual em que os próprios anjos parece que não estão com os reforços necessários? Será que está faltando apoio aqui na Terra? Por que que só Miguel estaria do lado dele? Então, esse é um ponto que a gente não sabe exatamente o que é. Uma pequena observação sobre o capítulo 11, versículo 1. Quando a gente lê, pelo menos na minha tradução aqui, fala no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar. Parece que esse anjo está animando Dario. Pode ser, porque são essas coisas que a tradução às vezes é difícil, mas muitos intérpretes, muitos comentaristas falam que o levantei-me para o animar é para animar Miguel. O anjo Miguel, ele vai aparecer de novo no capítulo 12 de Daniel, e ele é chamado assim, o grande príncipe que protege os filhos os filhos de Israel. Então, é isso que eu falo. Essa guerra que nós vemos um pouquinho aqui em Daniel 10, o foco não é será que Deus gosta mais da Pérsia ou Deus gosta mais da Grécia? Eu acho muito importante entender isso, porque hoje nós estamos vendo, assim, eu queria só fazer um pequeno parênteses a respeito de uma coisa que está muito forte hoje, que se chama nacionalismo. Nacionalismo contra globalismo. Eu não vou entrar, tem muitas ramificações. Eu só quero falar sobre um aspecto que a igreja precisa tomar muito cuidado. Porque, como eu já falei, assim, você torce para um time de futebol, você não se importa que todos os outros sejam derrotados. Você quer que o seu ganhe. Isso em si é um espírito errado. Isso é um espírito, principalmente quando se trata, se é esporte, se todo mundo leva na boa, mas nós sabemos que os torcedores matam uns aos outros, são violentos. Então nós sabemos que existe algo muito, muito nocivo, muito pernicioso, muito destruidor. Então é errado você amar seu país, patriotismo, é errado? Não. Mas eu vou fazer uma pequena comparação, só vou deixar por aí. Vamos imaginar uma escola. Uma escola, você tem filhos que estão naquela escola. Então, os pais devem amar, proteger, promover seus filhos? Sim, claro. A primeira responsabilidade dos pais e dos irmãos na família é apoiar, ajudar a própria família. Então, você é responsável por seus filhos, você vai ajudar seus filhos a estudar, a se sair bem. Agora, qual seria a atitude errada? Se você fosse uma pessoa muito rica e você, sei lá, algum tipo de influência muito forte, e você usasse a sua força na escola para promover e para dar mais chance para seus filhos do que todos os outros, em detrimento dos outros. E você poderia até ser magnânimo no fim e falar assim, bom, eu vou ajudar um pobrezinho, vou dar uma chance para ele também. Porque é isso que acontece no capitalismo, nas democracias, assim e tal. Nós, claro, cada um tem que cuidar do seu país. Mas quando nós estamos falando sobre um tipo de nacionalismo que oprime os outros, que não se preocupa com os outros, esse é o campo fértil para coisas como o nazismo, como o fascismo, como o comunismo, como qualquer totalitarismo que já existiu, o Império Romano, o Império, o islamismo iraniano ou de qualquer outro país. Então, nós precisamos entender que o espírito que luta contra os propósitos de Deus é exatamente esse espírito de exaltação, de promover a mim mesmo. E esse promover a mim mesmo inclui meus filhos, meus patrícios, o meu povo. Eu quero promover, proteger e ganhar vantagens acima dos outros. Eu não quero abençoar os outros. Então, esse espírito é um dos espíritos que mais é contra. Então eu queria mostrar que a guerra que é revelada aqui em Daniel 10 não é... Olha só, ele fala assim, versículo 20. Sabe por que eu vim? Não sei. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Então, no momento histórico que Daniel está vivendo, tem um príncipe maligno que está influenciando os reis da Pérsia para e contra os propósitos de Deus. Então, existe uma guerra para que a Pérsia, que era o poder que estava por cima, seja contrário aos planos de Deus. Só que depois ele fala assim, mas saindo eu, quer dizer, logo depois, virá o príncipe da Grécia. Ele não vai lutar contra a Grécia, tomar posse. Mais uma vez, assim, Deus é grande, ele sabe dessa sequência de impérios, mas o que eu quero mostrar aqui é que o ponto da guerra espiritual não é, olha, eu tenho que impedir a Grécia, porque Pérsia é mais amigável para Israel. Não, de certa forma, pelo menos aqui, não parece que Deus está interessado na briga de poderes entre Babilônia, né? Claro que Deus fala assim, quando tem um poder que se exalta acima de Deus, ele vai permitir que esse poder seja derrubado, seja derrotado. Mas o interesse de Deus, a gente vê em todas as revelações de Daniel, Deus não está falando assim, olha, a Babilônia era ruim, mas a Pérsia é boa. Não, todos esses reinos, toda a sequência de reinos, e a gente pode colocar isso dentro do país, todos os partidos, todos os governantes, eles são influenciados, eles podem ser influenciados por príncipes que querem se opor ao plano de Deus. E o Satanás, ele pode usar a Pérsia, ele pode usar a Grécia, ele pode usar qualquer um. Agora, o anjo, o propósito do anjo não é derrotar, derrubar a Pérsia. A luta do anjo não era, nós temos que acabar com a Pérsia. Não, a luta que ele não revela exatamente como funciona é como ele vai lutar para que o plano de Deus seja realizado e possa avançar. Então, são essas, pelo menos o que eu consigo ver nesse capítulo, qual é a guerra espiritual e qual é a nossa parte. A nossa parte é ser como Daniel. O modelo aqui é Daniel. Então, no seu esboço tem esses pontos colocados em vários pontos aqui, e que nós possamos realmente entender, porque é algo muito assim, impactante pensar que nós estamos vivendo num tempo, acho que não tem só um príncipe da Pérsia e um príncipe da Grécia no cenário, né? Tem muitos príncipes, tem muita coisa acontecendo no mundo todo, e nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus e que Jesus mostrou e Paulo mostrou. Que Deus possa nos ajudar. Tem muitas revelações sobre guerra nos últimos dias no livro de Apocalipse também. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nós vivemos em um tempo também que causa muito transtorno. Nós precisamos muito saber como nos unir a outras pessoas no mesmo espírito de humilhação, de fraqueza, mas de desejo de compreender os Teus caminhos. Nós queremos entender mais o plano de redenção, não no sentido assim, de simplesmente ter conhecimento, mas o que falta, o que o Senhor planejou. Paulo falou que o Senhor preparou alguma coisa antes da fundação do mundo para a nossa glória, para nós podermos participar junto com Jesus desse mesmo caminho, como nós vimos na última semana das 70 semanas, que vai haver um paralelo entre o teu corpo e o que Jesus fez. Então nós queremos realmente entender, queremos que o Senhor revele, queremos que o Senhor opere em nós, que o Senhor seja glorificado e que realmente os poderes que se levantam contra Ti sejam derrotados, mas que o Teu plano se cumpra. Ó Deus, como nós precisamos entender e como nós queremos cooperar contigo, e mesmo que não entendamos tudo, que a nossa oração em fraqueza possa subir até a Ti e possa trazer uma resposta necessária e possa influenciar nessa grande guerra que está acontecendo. Que nós possamos estar do Teu lado, porque o Senhor escolheu esse caminho de fazer as coisas em parceria conosco. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.